Bom dia, amados. Esta semana fiquei meditando o que eu ia trazer para os irmãos e para mim mesmo, porque a palavra, você pode ouvir a palavra 10 vezes. A cada dia é acrescentado um aprendizado no seu coração. Porque é a única coisa que é eterna e viva. E mexe com a gente. E o Senhor novamente colocou no meu coração de como nós deveríamos aguardar o nosso Redentor, o nosso Salvador. Porque quando falamos sobre a vinda de Jesus, parece um assunto tão longínquo, tão longe da nossa realidade, um assunto tão, vamos dizer assim, tão diferente, uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia. Esperar por Jesus. Alguém pensa nisso todos os dias? Alguém se levanta, fala, obrigada, Senhor, eu te aguardo? Ninguém, poucos. Poucos. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. E eu vou compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem colocado no meu coração. E tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de nós. Por amor. De manhã ainda eu pensei, nossa, uma palavra dura, Senhor. Parece uma palavra dura, uma palavra de exortação. E o Senhor me falou, não, é uma palavra de amor. Porque Ele quer cada um de nós com Ele. Então Ele tem que nos ensinar como aguardar. Porque a maneira como você aguarda a volta de Jesus vai te colocar eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. Não é só simplesmente aceitar Jesus como seu Salvador e levar a sua vida. Não é. Aceitar Jesus e aguardar é ter um comportamento diferente daquele que teríamos se não houvesse Jesus. Então é por amor. Não levem a palavra de hoje como uma coisa dura. A palavra de hoje é libertação. A palavra de hoje é cura. A palavra de hoje é a manifestação do amor de Deus. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, agradecer a Deus aí do fundo do seu coração. Agradecer. Repitam comigo essa oração. Digam assim, obrigada, Pai, porque Jesus vai voltar para me buscar e eu o aguardo em alegria, em vigilância, em amor. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada porque a Tua palavra é poderosa. Obrigada porque cada palavra escrita na sua Bíblia, Pai, cada palavra é a manifestação do mais puro amor. Obrigada, Pai, pela tua palavra, pelo seu cuidado. Obrigada porque o Senhor nos ensina todos os dias como devemos proceder. Obrigada, Pai, porque temos um professor maravilhoso chamado Espírito Santo, que nos concede, Pai, a sabedoria que vem de Ti. Não andamos mais, Pai, pela nossa mente. Nós andamos, Pai, pelo ensino do Teu Espírito Santo. Sê com cada um de nós, Pai. Que a Tua palavra hoje, como diz, Senhor, que ela é mais cortante do que faca de dois gumes. Que ela venha verdadeiramente mudar o nosso entendimento, acrescentando mais sabedoria que vem de Ti, Pai. Obrigada, sê com cada um de nós. Que seja uma manhã de poder. Que seja uma manhã de amor. Que seja uma manhã de mudanças, Pai, em cada um de nós. Amém? Peguem comigo, eu vou ler dois capítulos hoje. Peguem comigo Mateus 24. Mas nós vamos ler, e quem sabe daqui a pouco reler e reler. Mateus 24, começo do versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Ou: ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vejam, os discípulos queriam saber quando que Jesus voltaria e que sinais haveriam para que eles se preparassem ou já deixassem uma palavra para aqueles que viriam acerca de quando viria Jesus. E Jesus, ele falou: olha, na verdade, os sinais são estes. Primeiro, o amor vai se esfriar, muitos vão falar em meu nome e vocês não acreditem, porque muitos vão trazer tantos sinais, tantos prodígios, que as pessoas que forem atrás de sinais, onde há cura a Deus, Não necessariamente. Onde há Deus? Onde está a verdade? Porque Satanás vai vir com sinais. Então ele está nos mostrando que nós devemos estar atentos. Não é aonde tem uma coisa, um sinal com aparência de bom, que Jesus vai estar lá. Jesus é a verdade. Não é porque a cura que é bom e que é de Deus. Não é verdade. Aonde está sendo pregado a palavra da verdade, aí há Deus. E os sinais vão acompanhar. Então não devemos buscar, ele está dizendo, fiquem espertos. Não busquem sinais. Não busquem prodígios. Busquem Deus, busquem Jesus. E estes sinais vão acompanhar. É uma consequência. A primeira dica que o Senhor nos dá. Depois ele diz que uma das características, um sinal, é que o amor se esfriará. Então nós temos que estar atentos ao nosso coração, às nossas atitudes. Depois ele diz também, mais uma vez, preste atenção, porque eu vou voltar. Eu vou descer sobre as nuvens e todos verão a chegada do nosso Salvador. Então não é para nós ficarmos preocupados de quando Jesus vai voltar. A nossa preocupação não tem que ser o tempo, quando ele vai voltar. A nossa preocupação, agora ele vai explicar, como que nós devemos estar. Ele fala, não se preocupem, não se preocupem com o que vocês estão vendo no mundo. Terremotos, fome, não deixem isso entrar no seu coração. E eu vou mostrar para vocês agora, Jesus diz, como que vocês devem me esperar, me aguardar, sem medo, vigilantes, em amor, em paz. Então, continuando, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então ele ensina. Aprendei então. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Sim, Jesus diz que não sabe o dia. Os anjos não sabem, somente Deus. E quando Ele voltar, será uma surpresa para todos. Será uma surpresa para cada um de nós. Então, se Jesus voltar hoje, agora, quem vai? Quem fica? Então, Ele vai nos ensinar. Quem vai? Aqueles que esperaram e se prepararam. Esperaram devidamente. Se você perguntar para uma pessoa que já aceitou Jesus e perguntar, você sabe que Jesus vai voltar? Sei. Todos que aceitaram Jesus sabem que Jesus vai voltar. Só que a palavra de Deus diz que dois, um vai, outro fica. Por quê? Então vamos entender, vamos começar aqui a ler as parábolas. As parábolas, na verdade, nós vamos ler quatro parábolas. É o Senhor nos ensinando como devemos nos comportar, o como devemos viver para esperá-lo. Vamos lá, Mateus 24, 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês sabem o que é hipócrita? O hipócrita é a pessoa que finge ter qualidades. Eu peguei no dicionário. Pessoa que finge ter qualidades, ideias e sentimentos, na realidade não possui. O hipócrita é aquele que diz, eu creio em Jesus, eu sou de Jesus, e Jesus lhe confia os conservos. Nós somos servos do Senhor. Nós dissemos um dia para o Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Eu entrego minha vida para o Senhor. Faça da minha vida como o Senhor quiser. Não foi assim? Nós entregamos nossa vida para o Senhor. Então o Senhor nos considera servos. E a palavra de Deus diz que ai daquele servo que acha que Jesus está demorando e começa a espancar os seus conservos. Quem são os nossos conservos? São aqueles que Deus nos confiou para convivermos, para que a nossa luz, para que a nossa vida em Jesus atraia outras pessoas para Jesus. E a palavra de Deus diz, ai desse servo que começar a espancar os seus conservos. Como que eu espanco uma pessoa com quem eu convivo? Como que eu espanco? Eu nunca bati ninguém. Nós espancamos com palavras. Nós espancamos com falta de perdão. Nós espancamos quando vemos a pessoa com problemas e muitas vezes falamos, merece porque não fez desse jeito. É desta forma que nós espancamos as pessoas que amamos, as pessoas que convivemos, com palavras e atitudes. É um espancamento na alma. Dói mais do que uma surra. Quando você não perdoa e você trata aquela pessoa com desdém, quando você ignora a pessoa que às vezes está sofrendo, você está espancando. Então, o Senhor está nos dizendo, ouça essa parábola. Porque se você estiver espancando aqueles que eu te confiei, você não virá comigo. Você vai ser lançado junto com os hipócritas que falam de Jesus, que vêm à igreja, que jogam Jesus na cara das pessoas, mas a espancam, as espancam, com palavras e atitudes. Jesus não nos deu essa palavra para nos espancar hoje. A palavra de Deus nos cura. A Bíblia diz que enviou a sua palavra e os curou. Neste domingo, essa palavra vai mudar nossos corações. As nossas atitudes vão ser diferentes. Porque nós não aguardamos Jesus de qualquer jeito. Nós não aguardamos Jesus de qualquer jeito. Verdadeiramente, quem está aqui hoje, que está buscando ouvir a palavra, é porque quer ser transformada por ela. Vocês querem ser transformados pela palavra? Porque a palavra é viva, ela é eficaz. Ela vai ao fundo do nosso coração. E ela cura e te transforma. Então vamos para a próxima parábola. Tudo começou com a parábola das 10 virgens. Comecei a ler essa parábola, que é fantástica. Então vamos lá. Mateus 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Essa parábola mostra o encontro de Jesus com a sua igreja, com o povo que estava aguardando. E como os judeus tinham por costumes, quando havia casamento, eles faziam festas de 3 a 4 dias. E junto com a noiva ficavam as amigas, aguardando o noivo. E quando o noivo chegava, o encontro do noivo com a noiva era o auge da festa. Então Jesus, para explicar quão grande festa será o encontro dele descendo nas nuvens, tocando trombetas, e a igreja dele, cada um de nós subindo, e no encontro nos ares com o nosso Salvador. É muito lindo, é muito forte. Só que de 100 pessoas, vou colocar assim no número, que estão aguardando Jesus, porque eram 10. Eram 10 virgens aguardando, todas aguardando, esperando. Levaram a lamparina. E para que a lamparina fique acesa, combustível usado era o azeite, para manter a chama acesa. 5 levavam azeite, e as outras 5 não, apagou-se a luz. E elas não tinham como se encontrar com o noivo sem luz. 5 foram, 5 ficaram. Elas, desesperadas, ainda foram correndo comprar azeite. E quando chegaram, bateram a porta, elas tiveram uma grande surpresa, porque o noivo respondeu que não as reconheciam como virgens, não as reconheciam como a sua igreja. Triste, Então, de 100 crentes, os 100 esperando, sabendo da volta de Jesus, 50 sobem, 50 ficam e ficam, por que eu não fui? Por que eu não fui? Porque não havia azeite. O que significa a lâmpada? Lá em Provérbios diz que a lâmpada é o teu espírito. O teu espírito foi vivificado quando você aceitou Jesus. Mas o teu espírito precisa de um combustível. O teu espírito precisa de um aprendizado. O teu espírito precisa do Espírito Santo. Precisa de unção para ele permanecer vivo. Para ele permanecer aceso. Então, o que aconteceu? Aconteceu que as nécias, que não aguardaram, que não foram prudentes, que aguardaram o noivo de qualquer jeito, na última hora, não dá para se encher do Espírito. Você não aprende do Espírito Santo em um dia. A unção que há sobre nós é uma unção que você vai dia após dia buscando do Espírito Santo o aprendizado, a unção. E aí o teu espírito permanece vivo com a chama acesa. Não há como uma pessoa que aceita Jesus, o espírito é vivificado, está vivo. Só que ela age o tempo todo do jeito que ela pensa. Ela não dá espaço para o Espírito Santo de Deus ensiná-la. Para o Espírito Santo de Deus transformá-la. Porque é assim que acontece. Quando aceitamos Jesus e começamos a ter um novo ensinamento. Um ensinamento do Espírito Santo, ensinando o nosso espírito, as nossas atitudes, o nosso jeito de pensar. O nosso jeito de agir vai mudando, porque você não faz mais de acordo com a sua cabeça. Não faz mais de acordo com a sua alma, com a sua carne. Você começa a agir de acordo com o Espírito Santo. E aí você tem atitudes. E aí você tem frutos de quem vive pelo Espírito. Então, não adianta simplesmente viver uma vida como quer, como quer, tem que morrer a nossa vontade, e permitir que o Espírito Santo nos ensine e nos encha, e aí nós vamos ter azeite suficiente para manter vivo aquela chama. É isso que Deus nos diz. 10, somente 5 virgens havia se preparado e guardado o azeite para manter viva a chama. E aí vem uma outra parábola, também nos ensinando. Chama-se Parábola dos Talentos. No capítulo 25, versículo 14. Ele está dizendo, todas essas parábolas é para nos ensinar como devemos nos comportar. E às vezes não, o Senhor, ele deixou claro qual seria o problema que nós enfrentaríamos para não fazer segundo aquilo que ele quer. Então, quando ele fala a parábola das virgens, ele está dizendo, olha, não adianta somente você aceitar Jesus e viver a sua vida. É necessário mais alguma coisa, então ele está nos conduzindo a esse caminho com amor. Capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro um a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outro 2. Mas o que recebera 1 Saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos que me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o Senhor deu talentos para estes servos de acordo com a sua capacidade. Então agora eu vou falar a linguagem espiritual. O Senhor nos confiou o Espírito Santo de Deus a cada um de nós. Há uma unção sobre cada um de nós. Se essa unção, o Senhor não vai cobrar mais aquilo que eu não posso, de acordo com a minha capacidade. E Jesus vai perguntar para cada um de nós: o que vocês fizeram com o Espírito Santo que eu te dei? O que foi feito com a unção? Eu enviei o Espírito Santo para que você pudesse viver uma vida espiritual. Eu não enviei o Espírito Santo para você viver uma vida carnal. O que você fez? Ele se multiplicou na sua vida? A sua vida foi uma manifestação do Espírito Santo? Você tinha uma unção, ela foi dobrada? Ela foi triplicada porque você buscou? Quando ele diz que aqueles servos foram negociar, isso significa: vá buscar de Deus aquilo que Deus tem para você. Vá buscar, vá negociar, vá lá para o teu quarto, se tranque e diga para Deus: eu quero saber qual é a minha função dentro do corpo. Cada um de nós aqui tem uma função no corpo. Se fazemos parte de um corpo, olha o meu corpo, cada membro tem uma função, cada célula desempenha uma função, e todos trabalham para o meu bem. O corpo de Cristo coopera para o bem, coopera para salvar, coopera para curar. Qual é a tua função? O que você fez com a unção que lhe foi dada? Porque não há desculpa. Escondeu? Escondeu? Escondeu o Espírito Santo? E deixou simplesmente a sua vontade o tempo todo falar mais alto do que a voz do Espírito Santo? E aí ele diz no final que aquele talento seria tirado. Vocês sabem que quando Jesus vier à terra, o Espírito Santo de Deus vai ser levado Vai ser, ficar uma loucura aqui sem o Espírito Santo. Se há uma unção em nós, e se há um professor poderoso, Espírito Santo, que nos ensina, nós temos que dar vazão a Ele. Não importa o que queremos, o que sentimos, nós temos que dar vazão a Ele, deixar Ele crescer em nós e nós diminuirmos. Deixar Ele crescer e a nossa carne, a nossa alma verdadeiramente morrer, e não o contrário. A palavra de Deus diz assim, 1 Tessalonicenses 5 diz: não apagueis o Espírito que há em vós, não apagueis, não esconda o Espírito Santo de você mesmo. Ele é real e Ele é vivo e mora dentro de nós e quer participar da nossa vida, se preocupa, mas se você colocá-lo debaixo da terra, se você não quiser, Ele não tem como fazer parte da sua vida. E é isso que a palavra de Deus diz. Ou Ele cresce em você, ou Ele morre, ou Ele fica escondido. Teu espírito precisa desse alimento. O teu espírito precisa ser alimentado com o alimento espiritual. Não é comida nem bebida, é um alimento espiritual. É o pão vivo que desceu do céu, é Jesus, é a palavra. Esse é o alimento que verdadeiramente nós precisamos, porque a Ciciane espiritual é a eterna, não é aquilo que eu penso. A palavra de Deus diz que aquilo que eu penso, que aquilo que eu sinto vai ficar aqui, vai morrer, eu não carrego comigo, mas o teu espírito é a tua parte eterna, é a ele que temos que alimentar. É a Ele que temos que permitir que o Espírito Santo de Deus ensine e nos fortaleça. É isso que Jesus está nos ensinando com essa parábola. Continuando, estou no versículo 31 agora. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse fechamento desse ensino de Jesus eu acho maravilhoso. Primeiro, ele nos ensina nas parábolas como nos comportar. E nesse final, ele nos dá um ensinamento maior ainda. A religião, A religião vai te ensinar a fazer o seguinte: os que têm medo e querem se preparar vão fazer como as nécias, vão comprar azeite. Azeite não se compra, salvação não se compra, unção não se compra. Eu não posso da minha cabeça falar: ah, meu Deus, eu quero ser salva. Toda semana agora eu vou visitar os enfermos. Todo domingo agora eu vou lá pregar para os que estão presos porque eu quero ser salva. A religião vai dizer para você fazer isso. Mas o Senhor quer te ensinar o contrário. Isso tem que ser um fruto da tua relação, com o teu relacionamento com o Espírito Santo. É Ele quem te direciona, não a tua alma. Você visitar enfermos, curar, isso é fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Isso tem que ser um resultado. Deus diz: procurai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer agradar ao Senhor? Quer verdadeiramente ser um servo? Vai buscar intimidade com Deus. E todas essas coisas que estão escritas aí são frutos de atitudes de pessoas que têm um relacionamento com Deus. Porque senão, todos os enfermeiros estariam salvos. Eles cuidam dos enfermos 24 horas por dia. Os carcereiros estariam salvos. Eles que levam a comida e conversam. E visitam 24 horas. A religião vai te ensinar a fazer coisas para que a tua alma se eleve. E você acha que está tudo certo, que você vai subir com Jesus? Porque as nécias, as virgens nécias também achavam. E eu achei interessante que as virgens prudentes deram um conselho: vai comprar azeite. Porque era a maneira como elas entendiam que elas deveriam comprar. Eu fazendo coisas boas, eu indo lá no hospital todo dia, eu sendo uma pessoa que todo mundo diz: ela é muito boa, ela cuida das pessoas, isso não me salva. O que me salva é a obediência ao Espírito Santo de Deus. Os filhos de Deus não são aqueles que falam de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que ouvem a palavra e a obedecem, se submetem. Mesmo que a tua alma esteja falando não, mesmo que a tua alma esteja dizendo: esta pessoa não merece o teu perdão, mas você perdoa e o trata com amor e carinho por causa da palavra de Deus. Porque existe algo em você que é mais forte do que aquilo que você pensa. O Espírito Santo de Deus, Ele tem que exercer sobre a sua vida a maior influência. Os teus planos não podem estar acima dos planos de Deus. O que você pensa não pode estar acima dos pensamentos de Deus. Submetemo-nos com coragem, porque a palavra de Deus diz que os covardes não herdarão o reino também. Tem que ter coragem para estender a mão. Para tratar com amor, tem que ter amor para tratar o outro com amor. E é isso que Deus quer, que nós verdadeiramente sejamos transformados por essa palavra, por esse amor que é poderoso, que cura, que transforma. É isso que Deus quer. E toda essa palavra, às vezes nos admoesta, mas essa admoestação é para que sejamos verdadeiramente salvos. E as pessoas, os nossos conservos que estão ao nosso redor, venham para Jesus por causa de você. Venham para Jesus, porque eles leem na sua vida Jesus. Amém? Então que esta manhã, Pai, a tua palavra é tão rica, a tua palavra é tão poderosa, a tua palavra é tão boa, a tua palavra é cura, a tua palavra é poder. Obrigada, Pai, porque em nós habita O Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas. Obrigada porque em cada um de nós há a parte de Deus tão poderosa, tão maravilhosa, tão cheia de amor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos fez. Obrigada, Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus, o Cordeiro de Deus, que já desfez todas as obras do diabo da nossa vida. Somos livres, povo de Deus. Nós somos livres. Nós somos livres. Já foram desfeitas todas as obras do diabo. Somos livres para andar com nosso Pai. Somos livres para caminhar. Somos livres para fazer a vontade do nosso Pai. Nada, nada pode nos impedir. Nada. Nada pode nos impedir. Somos livres. Glória a Deus, Pai. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Obrigada, somos livres para adorar a Deus. Diga a Deus que você o ama, que você o adora. Diga. Diga a Deus que Ele é tudo para você. Que você vai esperar Jesus como um servo fiel. Senhor, nós vamos esperar o nosso Salvador como servos fiéis. Servos fiéis. Somos servos fiéis. Glória a Deus, Pai. Deus maravilhoso, poderoso, misericordioso, bendito. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Sê com cada um. Sê com cada um dos meus irmãos. Sê comigo, Pai. O nosso coração se alegra em Ti, porque o Senhor nos ensina. O Senhor tem cuidado de nós. Se preocupa com cada um de nós. O nosso Pai se preocupa com cada um de nós. O teu problema, Deus está atento. E Deus vai te dar uma saída. Ele quer te dar uma saída. Faça como Ele diz. Faça como o Espírito Santo de Deus te ensina. Não há nada que o nosso Pai Celestial não possa fazer. Nada. O Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que nos faz andar sobre as águas, o Deus que tira a água de pedra, o Deus que conta as estrelas pelo nome, que criou todas as coisas pela palavra, só de falar Ele cria, cria todas as coisas. Esse Deus é o nosso Pai. E está atento ao clamor do teu coração. Creia nisso. Diga obrigada, Pai. Porque o meu Pai Celestial está atento ao clamor do meu coração. Portanto, eu te agradeço. Porque eu não estou só. Eu tenho um Pai poderoso que é por mim, que enviou Jesus, seu único filho, não poupou Jesus, e não me dará todas as outras coisas. Obrigada, Pai. Digam, o Senhor me dá tudo o que eu preciso, porque eu sou teu filho, e eu me sento na mesa farta, que o Senhor prepara para mim. Obrigada, Pai, porque eu não sou um filho bastardo. Eu sou um filho legitimado com o sangue de Jesus. Sou um filho verdadeiro. E eu vou aguardar o meu Jesus, o meu Salvador. Amém, queridos. Glória a Deus, é com alegria, é uma palavra de alegria não é uma palavra para nos entristecermos, é uma palavra para nos alegrarmos de como aguardar, agradecendo a Deus, porque temos uma mesa farta, porque somos vitoriosos. Oh, obrigada, Pai, porque somos vitoriosos. Oh, obrigada, Pai. Oh, obrigada, Pai. Temos vitória. Temos vitória. Oh, obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Te agradecemos nessa manhã. Te agradecemos e te louvamos, porque saímos cheios de sabedoria, saímos plenos com a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é fiel. O nosso Pai é fiel. Obrigada, Pai. Obrigada. Porque o Senhor não mente. Obrigada porque Jesus vai voltar para nos buscar. Obrigada por esse plano poderoso e maravilhoso. Obrigada porque somos eternos, Pai. E passaremos a eternidade contigo, Pai. Obrigada, Senhor. Oh, Pai amado, fale com cada um de nós. Nos capacite, Senhor. Nos capacite. Obrigada. Te pedimos sabedoria, Pai. Porque tua palavra diz, peça sabedoria e Deus te dará. Te pedimos sabedoria para lidar com as pessoas que estão ao nosso lado. Obrigada. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Porque Ele nos trouxe a paz. Em meio a lutas, em meio a guerras que estamos vendo, nós temos paz. Amém? Que tenhamos um domingo, uma semana abençoada, amados.